Antes de nós tomarmos a ceia hoje, eu quero primeiro trazer uma palavra baseada no capítulo 53 do livro do profeta Isaías. É um clássico do Novo Testamento, o profeta messiânico Isaías. Por que o chamado de profeta messiânico? Porque é o profeta cujas profecias ditas antes do advento do Messias reúnem, em comparação a outros profetas, maior precisão de detalhes com relação ao advento do Messias. E o capítulo 53 do profeta Isaías certamente é um dos mais ainda precisos na descrição do Messias, do que ele passaria, as coisas que ele haveria de sofrer e assim por diante. Isaías capítulo 53 é o texto base da nossa reflexão desta noite. Diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Pai querido, fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Permita que sejamos abençoados, permita que sejamos instruídos, permita que sejamos confrontados com a tua palavra, e assim cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Que nossa atenção e foco estejam especificamente direcionados à tua palavra nesta noite, é o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Bem, meus irmãos, o capítulo 53 do profeta Isaías revela ou nos reporta a um tema que para nós é central no cristianismo. Qual é o tema? A morte de Cristo na cruz. é um tema do qual nós não podemos nos desviar dele, muito menos deixar de falar sobre ele. Na verdade, fala-se pouco sobre a cruz, sobre a morte na cruz. Nós tínhamos um pastor que já descansa no Senhor, o pastor Cassiano, como não lembrar, né? Lendo essa mensagem, eu me lembrava dele, porque o pastor Cassiano poderia falar qualquer coisa, lembra? É casamento, aniversário, 15 anos, sepultamento, apresentação de criança, nasceu, seja lá o que for, ele parava na cruz de Cristo. Ah, lembra, Edmar? Parava na cruz de Cristo, falava da cruz de Cristo, o tempo todo, porque a cruz de Cristo é o nosso tema central. Não se fala muito a respeito da cruz, talvez, imagino eu, porque cruz fala de renúncia, cristianismo é renúncia. Certamente é baseado nisso que Paulo diz: não vivo mais eu agora, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus. Cruz fala de renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem segunda milha. Não existe evangelho sem a outra face. Não existe evangelho sem abrir mão de muitas coisas por causa do evangelho. Ou seja, renúncia, né? Outra coisa, talvez não se fale muito a respeito da cruz, porque nós vamos ver aqui no texto, a cruz revela a realidade humana. A cruz é o retrato do que nós somos enquanto gente, ser humano. E aí a gente vai ver como a gente é difícil, como nós temos mazelas. A cruz fala sobre, a cruz revela isso. Outra coisa, não se fala muito a respeito da cruz, provavelmente porque ela não deixa de representar um instrumento de maldição. Afinal de contas, só morria na cruz do Calvário os condenados. Só morria na cruz naquele tempo pessoas que eram condenadas, e como sentença dessa condenação ou dos crimes que cometeram, eles morriam na cruz. Portanto, falar do evangelho sem falar da cruz e sem falar do sofrimento de Cristo é omitir, repito, um dos principais temas das Escrituras. Apenas uma rápida passagem para lembrar a gente acerca do que era a crucificação. Eu estava ouvindo um comentário de um estudioso da Bíblia, muito considerado nas suas falas, Dr. Augusto Nicodemos, e ele estava comentando a respeito daquele filme muito conhecido do Mel Gibson, A Crucificação de Cristo, né? Que é um filme, inclusive na semana passada, no musical do nosso coral, nós vimos algumas cenas daquele filme, e como elas são fortes. Eu já vi aquelas cenas, sei lá, algumas vezes, mas cada vez que a gente revê, a gente é impactado, né, pela representatividade do que foi, através daquela cena, do que foi a crucificação de Cristo. Aí, Dr. Augusto Nicodemos, no seu comentário acerca dessa cena, desse filme, ele diz o seguinte: que a cena do filme, ela se aproxima do que, na verdade, teria sido a crucificação de Jesus e o sofrimento dele na cruz do Calvário. A cena se aproxima, por mais que ela choque a gente, por mais que a gente fique, tem hora que dá vontade de nem olhar certos momentos da cena, ela não consegue retratar o que foi o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, né? Só para a gente relembrar acerca disso, que a crucificação era um dos métodos que os romanos utilizavam para executarem os seus condenados, principalmente escravos, né? E essa forma de execução reunia elementos com requintes de crueldade, que combinavam vergonha, humilhação, tortura, extrema crueldade. Reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando acerca das palavras de Jesus quando ele diz, passa de mim esse cálice, eu achei interessante porque comumente nós associamos essas palavras de Jesus como sendo ou tendo sido ditas por conta do sofrimento da chicotada, do sofrimento da coroa de espinhos, do sofrimento das humilhações, do sofrimento daquela espécie de chicote chamado azorrague, que tinha nas suas pontas pedaços de metal, de pedras. Na medida em que o condenado recebia aqueles golpes daqueles chicotes que o algoz puxava, vinha carne do indivíduo, se espalhava para todo canto, né? Aquilo tudo. Mas o reverendo estava dizendo que quando Jesus disse, se possível, passa de mim esse cálice, nem era por causa daquelas chicotadas que ele recebia. É porque naquele momento, como filho de Deus, ele estava recebendo, como alguém puro, santo, que desceu da sua glória, que se tornou um de nós, que era o Deus criador de todas as coisas, estava recebendo sobre si toda a vergonha e humilhação da humanidade. No momento em que o pai vira o rosto do filho, porque não consegue contemplar, não é um chicote, não é os pedaços de carne saindo, mas a vergonha do meu pecado, a vergonha do nosso pecado, que naquele momento estava sendo toda depositada sobre Jesus na cruz do Calvário. Esse foi o sofrimento da cruz que mais doeu, machucou o Senhor. Então, essa forma de execução, voltando a ela, era uma exposição de vergonha, de humilhação, de tortura. Na verdade, o castigo começava com a flagelação, ou seja, o condenado era despojado da sua roupa, das suas vestes, era açoitado por esse chicote, né? E a crueldade era tanta que muitas vezes a vítima morria antes mesmo de ser pendurada na cruz. E quando não morria, totalmente despedaçado pela crueldade do que era praticado sobre o apenado, ele ainda tinha que levar a própria cruz, completamente detonado fisicamente, destruído fisicamente. Então, era nesse nível a crueldade que vinha sobre os homens que morriam na cruz do Calvário. Esta foi a forma que Jesus se permite morrer. Eu gosto de novo enfatizar isso. Se permite morrer. Ele deu a sua vida. Se entregou por mim e por você. Porque Ele te ama. Porque Ele me ama. E porque Ele ali, na consumação da obra redentora, planejada desde a queda, desde o início, estava sendo consumada a nossa salvação. Ele se permitiu morrer, né? Não há salvação sem derramamento de sangue. Era necessário que o sangue fosse derramado. Alguém diz que Deus e o homem se encontram na cruz. Que lindo! Não existe salvação sem a cruz, redenção sem a cruz. Porém, a cruz revela algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, à luz do texto que nós lemos, algumas constatações que a cruz traz para nós. A primeira delas revela o nosso interior, versículo de número 4. Isso, nosso interior, nossas enfermidades. A cruz revela nossas enfermidades físicas. E pensando nisso aqui, irmãos, não há como deixar de comentar a fragilidade do corpo. Como o corpo é frágil, como nós somos frágeis, né? Uma bactéria, que é um troço microscópico, um vírus, que não se vê senão microscopicamente, um ser tão frágil, um ser tão imperceptível, que a gente não consegue ver, é suficiente para derrubar você de hoje para amanhã, deixar você em cima de uma cama, deixar você num processo infeccioso. Nós somos assim. Estávamos comentando no almoço acerca de alguém conhecido que no domingo estava bem na igreja, fazendo reunião com saúde. Não era gordo não, tá? Porque gordo tem esse problema. Qualquer coisa que ele tem, ah, porque é gordo. A unha está encravada, porque é gordo. Não, porque espirrou também, é gordo. É como se magro não espirrasse, como se unha encravada não desse em magro. Essa pessoa em questão, magrinha, corpo bacana, definido, bonito, fazendo reunião no domingo, na segunda-feira bateu no hospital. E aí descobriu lá água no pulmão, água na pleura, e problema de coração grande, e cheio de problemas. Num dia estava bem, no outro dia estava mal fisicamente. Somos frágeis fisicamente. Nós precisamos entender que a cruz revela nossas enfermidades físicas, a cruz revela nossas enfermidades psicológicas, por que não? Emocionais. Eu creio que o efeito da morte de Cristo na cruz se dá na questão de enfermidade, não só no aspecto físico, mas eu creio também que Jesus cura questões emocionais, psicológicas, de gente com problema nessa área. Então, nós somos também assim, cheio de mazelas no campo emocional, psicológico. Você já parou para pensar, irmãos? Eu não posso deixar de dizer o quanto tem me chamado a atenção, sobretudo nos últimos tempos, a importância da saúde emocional e os efeitos que a falta dela traz para as pessoas. Com a graça, bondade e permissão de Deus, esse ano eu concluo minha faculdade de psicologia. Então eu tenho sido muito observado muito esse campo, porque eu vejo que há muitas pessoas adoecidas emocionalmente, adoecidas psicologicamente, que eu sei a importância do efeito terapêutico, do efeito profissional nessa área, medicamentoso. Nós sabemos de tudo isso, mas eu também tenho visto Jesus curar gente adoecida psicologicamente, gente adoecida emocionalmente. Eu tenho visto gente... O que, Cesar? Ah, eu tenho visto como Deus tem transformado pessoas doentes nessa área, cheias de problemas, cheias de complexos, cheias de traumas, traumas da infância, traumas lá de quando estava na barriga da mãe, sei lá, barriga da mãe, está traumatizado quando estava na barriga da mãe. Há umas vertentes sobre isso aí, mas nós não podemos negar também os efeitos que comportamentos inadequados podem gerar sobre um feto que está sendo no seu processo de gestação. O feto está nessa simbiose constante com mãe e, de alguma maneira, até com o meio externo. Há registros fartos de que um pai conversando com uma criança, a criança sente, eu não sei explicar muito detalhadamente, mas há essa troca, há esse sentimento, há essa, sabe? E muitas vezes uma criança nasce e os impactos do meio externo, do seu entorno sobre a vida da criança, irmão, vai ter reflexo na vida adulta. Tá bom assim? E eu conheço pessoas, e não poucas, que crescem e vão tendo traumas sendo consolidados ao longo da vida, até que o evangelho entra e muitos deles ainda tendo que conviver com esses traumas. Creio no efeito da terapia, creio no efeito da medicação, mas creio no efeito da cruz do Calvário para curar gente adoecida disso. Você não pode fazer nada para mudar o teu passado, tua infância, tua criação, o que teu pai fez, o que tua mãe fez, o que você sofreu. Eu te pergunto, você vai mudar alguma coisa? Não, não vai. Mas Jesus pode abençoar você, pode restaurar você. Então a gente vê pessoas assim, com enfermidades nessa área, enfermidades na área moral. Eu tenho visto pais de família. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos importante. Para você construir uma credibilidade é uma vida. para você destruir uma credibilidade são minutos. Pequenos atos impensados, pequenas escolhas de maneira inconsequente que alguém teve, pronto, derruba, detona, acaba com uma vida inteira de credibilidade que foi construída ao longo da caminhada. E por conta disso, eu vejo gente assim, não pode olhar para a esposa, não pode olhar para o filho, não pode olhar para a família, não pode nem se olhar no espelho, de tanto que bagunçou com a vida e ficou moralmente destruído. A cruz revela isso. E nós vivemos, então, um tempo assim de crise no nosso meio. Mas eu também creio nos efeitos da cruz, que pode fazer com que um pai de família, um marido, um homem, volte a ter dignidade novamente. E eu tenho visto o Evangelho fazer isso. Amém, gente? Eu tenho visto. Tenho visto homens serem transformados. Não é verdade, Lucas? Temos visto mulheres sendo transformadas. Temos visto casais sendo transformados. Nós temos visto o efeito vigente, atual, prático da cruz sobre a nossa vida. Por isso ele diz que o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Aqui estamos nós. Quem sabe eu esteja falando para a gente assim, que outrora a vida estava bagunçada, destruída, desmoralizada, mas até que Jesus entrou, até que os efeitos da cruz chegaram na vida desse indivíduo. Mentia, não mente mais, roubava, não roubava mais, fazia um monte de coisa errada, um monte de coisas que não agradavam a Deus, deixaram de fazer, e eu louvo a Deus, porque esses efeitos da cruz são vigentes até o dia de hoje e continuarão sendo até Ele voltar. Então a cruz revela isso, revela nossas dores, revela nossas opiniões, versículo 4, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Reputação é uma impressão a respeito de, um olhar, uma visão, um pensamento, um conceito a respeito de, o nosso conceito a respeito de Evangelho, irmãos, antes dos efeitos da cruz, eram muito diferentes, não é? O que que você pensava de Jesus antes de se converter? Para aí rapidinho e roda aí. O que que você pensava do Evangelho? O que que eu pensava do Evangelho? Sei lá, eu pensava que o Evangelho era para gente chata, velha, final da vida, tinha mais o que fazer, ia ser crente. Era chato. O que que você pensava? O que que você pensava de Jesus? Ah, eu pensava de Jesus, um Deus lá, que eu... de vez em quando tem que tirar a poeirinha dele. O que você pensava a respeito de Jesus? Nós reputávamos. Nosso pensamento, nossos conceitos a respeito, até que resplandeceu a luz do Evangelho e as escamas caíram dos nossos olhos. E nós passamos a enxergar o que não enxergávamos antes. Nós passamos a ver o que não víamos antes. Nós passamos a sentir, pastor Marcelo, o que não sentíamos antes. Sentimentos que muitas vezes não se explicam, não se compreendem com facilidade, porque são coisas no mundo espiritual. O discernimento para quem teve a revelação da cruz não é um discernimento de um homem natural, que só discerne as coisas naturais, mas passa a discernir as coisas espirituais. Que bênção que você e eu passamos a ver, mergulhar, contemplar um mundo que é o mundo de Deus, é o mundo do Espírito Santo, é o mundo espiritual. E esse mundo espiritual está trabalhando aqui hoje, nesse momento, enquanto a gente fala a palavra, o mundo espiritual está agindo, seu coração sendo quebrantado, seu coração sendo abençoado com a palavra. É o mundo espiritual, irmãos. Para muitos ele não existia antes, para muitos era só isso aqui e acabou. Então a cruz revela isso, revela nossas transgressões, versículo 5, e as nossas iniquidades, transgressão e iniquidade, mostra a nossa tendência à inclinação para o pecado. A cruz mostra isso. Eu sei que aqui só tem gente bonita, cheirosa, bem cuidada e bem arrumada. Mas entendamos, somos pecadores. Sabe por que não praticamos algumas coisas que em outro tempo praticaríamos? Porque há um Espírito Santo que freia a nossa vida, senão você ia. Sabe por que não damos prosseguimento a alguns processos que em outro tempo a gente ia, mas ia fundo nesses processos? Porque há um temor de Deus que freia a nossa vida. Sabe por que a concepção de alguns pecados e erros não dão à luz, não acontecem, não se transformam em prática? Porque há uma palavra que guia a gente por onde a gente deve andar, mas nós somos inclinados ao pecado. Se não é pecado do adultério, é da mentira. Se não é da mentira, é da inveja. Se não é da inveja, é da língua solta, fala demais. Se não é da língua solta, sei lá. Mas nós somos inclinados à maldade, nossas transgressões. Eu já recebi, não poucos, mas vários relatos de gabinete ao longo de 30 anos, de situações em que alguém dizia: pastor, mas eu não queria fazer. Eu não queria fazer, eu não queria trair minha esposa, eu não queria cometer tal coisa assim, mas eu não sei o que aconteceu, alguma coisa que foi mais forte do que eu, e eu acabei fazendo, e as consequências vieram, e a humilhação veio, e tudo isso acabou vindo até que ele pôde entender que a força do pecado, muitas vezes, não se consegue frear, a não ser pelo poder da palavra, do Espírito Santo, a não ser pelo poder de Deus na nossa vida. A gente não consegue frear a força do pecado, não consegue. Por isso, vai uma dica para todos nós. Atenção aqui, galera, olha para mim. Vai uma dica para todos nós. Não brinque com o pecado. Não brinque com o seu limite. Todo mundo aqui conhece, ou pelo menos deveria, seus próprios limites. Todo mundo conhece, sabe bem. Ah, essa área aqui não seria um problema para mim. Eu, ainda que ande próximo a uma situação, mas não seria problema. Mas você sabe que uma outra, certamente sim, seria problema. Não ande no limite. Não confie na sua espiritualidade. A Bíblia manda enfrentar o diabo. Quem vai fugir é ele. Mas a Bíblia manda fugir das paixões dessa carne. É você que tem que fugir. Com o diabo quem foge é ele. Mas em relação à carne, quem foge somos nós. É a gente que tem que fugir. É a técnica do José. José fugiu, não é? Quando a dona lá queria, porque queria agarrar o cara, ele fugiu. Não está na Bíblia que José diz assim: deixa eu orar por você, querida. Ajoelha aí que eu vou orar pela irmãzinha, que a irmãzinha está nervosa, e eu vou orar pela senhora. Ajoelha aí, por favor. Senhor, repreende esse espírito dela. Não me consta que José negociou, gastou um tempo conversando, nada disso. Quando ele viu que a insistência era forte, ele saiu batido, irmão, saiu correndo, saiu fora, e ela tentou agarrar ele pela roupa, segura daqui, pega de lá. O cara era bonito, saradão, né? Ali, adolescência para juventude, hormônio pulando para tudo que é polo, e ele tal, e ó, você pensa que José, talvez, se ficasse ali, não poderia se envolver? Claro que sim, mas ele fugiu. Aqui vai um princípio para todo mundo, homem, mulher, novo, velho, solteiro, casado, não é? Ah, eu casei, não tenho mais tentação nessa área. Tem sim, rapaz, tem. Ah, eu casei, pastor, e quem tem é homem, mulher não tem. Tem também. Mulher também deve ter suas tentações. Sai fora. Sai fora. Não flerte com a pornografia. Você não vai segurar isso. Isso vai poluir tua mente, vai detonar com você. E você vai ser um escravo disso. E depois vai ser difícil sair desse negócio. Não flerte. Cuidado com quem você conversa nos grupos de zap ou individualmente. Cuidado. Porque são situações que nos expõem ao limite de uma possível queda. E nós não podemos andar nesse limite. É perigoso demais. Nós temos que nos distanciar dele, ficar longe, porque eu não confio tanto no Rômulo quanto talvez você confie. Eu mesmo não confio, então eu ando longe, eu fico distante, sabe? Porque não se brinca com essas coisas. Se você ficar flertando muito e confiando muito, o Paulo Romero tem uma frase que ele diz assim: não confie na sua espiritualidade. Não porque eu sou espiritual, não porque eu sou pastor, não porque eu sou isso e aquilo, porque eu tenho tanto tempo de crente. Não vai nessa, porque você tem uma natureza caída. É uma natureza transformada por Deus? Sim, mas a luta desses homens interiores é uma luta constante que Paulo fala a respeito dela. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, maldito homem que sou. É assim que nós somos e a cruz revela nossas transgressões, nossas iniquidades. Em segundo lugar, a cruz também revela nossa total falta de rumo em relação a Deus, em relação à própria vida. Andávamos desgarrados, como ovelha muda, era assim que a gente andava. Né, Maurício? Desgarrado, não sei como é que o Maurício era. Maurício acho que já se converteu na barriga da mãe, não sei como é que veio. Já veio crente. Maurício parece que já veio orando em língua. Já saiu da barriga da mãe. Ela... 17? Se converteu com 17 anos. Mas até os 17, quem sabe, falta de rumo em relação a Deus. É assim que a gente andava. Como ovelhas desgarradas, desorientadas espiritualmente. E aqui vai uma observação: não importa a grana, a cultura, onde mora, quanto ganha, o que faz ou o que deixa de fazer, é tudo desgarrado espiritualmente. Tem gente que tem um conhecimento enorme, quando vai aferir a vida espiritual, desgarrado, completamente sem padrão de Deus. Não é verdade? Completamente desgarrado. Gente que tem dinheiro, gente que tem cultura, gente que tem formação, um monte de coisa. Mas isso não necessariamente significa andar na direção de Deus. Até que a cruz chegou. E quando a cruz chegou, nós passamos a entender que há uma vontade boa, perfeita, agradável, que é a vontade de Deus para a nossa vida, nosso culto racional. Então, a cruz revela isso. Os efeitos da cruz nos trouxeram para a vontade de Deus. Terceiro lugar, a morte de Cristo na cruz foi o único instrumento de Deus que permite a possibilidade de substituição. Versos de 4 a 10, tomou sobre si, foi traspassado pelas nossas, fez cair sobre ele, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. A cruz representa esse ato substitutivo de Jesus por mim e por você. Substitutivo, único e definitivo. Vamos repetir? Substitutivo, único e definitivo. Substitutivo, porque nada se põe no lugar do sacrifício de Cristo. A salvação é por graça de Deus. Não é graça mais isso, mais aquilo, ou mais qualquer outra coisa. É graça e ponto final. É por graça que somos salvos, por meio da fé. Não vem da gente, mas vem de Deus. Não vem de obras para ninguém se glorificar. Vem de Deus, assim a salvação. Substituição. Ele tomou sobre si o meu pecado. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. E assim por diante. Ela representa a justificação, versículo 11. Com o seu conhecimento, justificará muito. Sabe o que é justificado? não tem mais condenação sobre ele. Quantos ex-condenados nós temos aqui? Ex-condenados, só isso? Então você está precisando aceitar Jesus hoje, ou não está entendendo a minha pergunta, ou está surdo. Quantos ex-condenados nós temos aqui? Ex-condenados, ex-condenados. Todo mundo tem que ser ex alguma coisa, né? Como eu nunca tinha sido ex-nada, quando eu me converti, eu vi as pessoas, eu fui ex-maconheiro, eu fui ex-cocaineiro, eu fui ex-prostituto, eu fui ex-espancador de velhinha, e agora eu agora sou salvo. Rapaz, a igreja vinha abaixo. Era um tal de glorificação para um lado e para o outro, e eu ficava olhando, frustrado. Eu dizia, meu Deus, eu não sou ex-nada. Eu nunca espanquei ninguém. Eu nunca puxei um baseadozinho sequer para ter uma história para contar. Eu nunca passei lá num bangu, sei lá o quê. Eu nunca fiz nada. E eu vi as pessoas contando aquilo e parece que o efeito daqueles testemunhos era um bombástico. Lembra, Zazá? Era uma coisa, uma apoteose. E eu lá frustrado. Chegava a minha vez, eu nem sou ex nada não, gente. Eu sou só um adolescente aí de 13 anos. Tal. Mas aí a maturidade vai chegando, né? E eu descobri que eu sou um ex, sim. Eu sou um ex condenado ao inferno. E que foi perdoado pela graça de Jesus. Assim todos nós somos esse ex condenado ao inferno e a condenação eterna. Nós fomos justificados. Não há mais condenação sobre a sua vida. Olha para mim. Eu não quero saber quem você foi no passado. Jesus já pagou o preço e você foi justificado. Olha para mim. Eu não quero saber quantas você aprontou quando era jovem, quantas você aprontou em outro tempo da sua vida, ou quantos você aprontou semana passada. Jesus morreu na cruz para justificar você. E Paulo disse, agora, Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Você pode dar glória a Deus por isso? Não há condenação, Enesmar, sobre nós. Não há condenação, Mário, sobre a nossa vida. Não, o diabo não pode vir e querer me lembrar do passado, querer ficar ressuscitando coisa. Não, ele levou no mar do esquecimento as minhas transgressões. Alguém ilustrou dizendo, ele botou lá, não pode pescar, porque acabou, cravou na cruz. Paz, versículo 5, castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Castigo que nos traz a paz. O que é paz? O que você pode definir como paz? Ah, paz é amanhecer segunda-feira assim. O que é paz? Ah, paz é poder ficar ali ouvindo a JBFM, aquelas músicas. O que é paz? Ou então é ficar escutando calmo, sereno e tranquilo. Isso aqui é paz. Não, necessariamente. Paz não é isso, não. Paz não é ausência de problemas. Paz não é ausência de conflitos. Paz não é ausência de dificuldades. Paz não é ausência de nada disso que pode ser perturbador. Paz é serenidade diante das circunstâncias. Tem várias definições, mas essa aí eu fico com ela. Serenidade diante das circunstâncias. E olha que dependendo das circunstâncias, ter serenidade é só um milagre de Jesus, né? Ter serenidade, quando alguém abre um diagnóstico, olha, você tem um câncer, e você ter serenidade só em Jesus. Ter serenidade em alguns momentos não é possível de outra forma, se não for pelos efeitos da cruz na nossa vida. E em nome de Jesus, nesta noite, não interessa o que você esteja vivendo, essa paz de Cristo pode inundar o seu coração e a tua alma. Jesus disse: eu deixo a paz, a minha paz vos dou. Não é como o mundo a dá, mas é a minha paz. E saúde espiritual. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A cruz nos mostra que é possível sofrer humilhação e esperar o tempo certo de Deus. Versículo 7: foi oprimido, humilhado, mas ficou quieto, não abriu a boca. Como ovelha muda, foi levado perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Olha que coisa interessante. A cruz mostra para nós: é possível sofrer e esperar o tempo certo de Deus. É possível sofrer e não fazer justiça com as próprias mãos. É possível sofrer e esperar que no tempo de Deus as coisas sejam devidamente tratadas como precisam ser. A cruz nos ensina isso aí. E por último, meus irmãos, nos revela: quando sofremos por aquilo que acreditamos e está nos planos de Deus, há recompensa. A cruz nos mostra isso. Existe diferença entre sofrimento dentro do propósito de Deus, por causa da minha fé, da minha vida, e sofrimento porque eu escolhi mal, pensei mal, agi mal, fiz escolhas. Há uma diferença. Quando o sofrimento é colheita daquilo que se plantou, é uma coisa. Reveja o que você está plantando. Porque se você continuar plantando sementes ruins, você vai colher lá na frente coisas ruins. Mas existem provações que estão dentro de planos ou permissão de Deus para a nossa vida. E eu quero terminar a minha palavra dizendo para você: se você está na moenda, debaixo da vontade de Deus, vem uma recompensa do Senhor sobre a sua vida. Seja fiel. Seja fiel, seja fiel a Deus. Que Deus nos abençoe. Que os efeitos da cruz estejam sobre a nossa vida. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Os diáconos aqui na frente, por gentileza. Grupo de louvor se posicionando, por gentileza. Pastor Marcelo aqui se posicionando, por gentileza. Nós queremos orar. Vamos nos preparar para servir a ceia do Senhor. Mas eu não sei como está a vida de algumas pessoas aqui. Quem sabe alguns estejam precisando dessa cura que pode acontecer como efeito da morte de Cristo na cruz sobre a sua vida. Você está precisando ser curado nesta noite? Olha para mim, todo mundo orando. Não disperse a sua atenção. Você está precisando ser curado? Pastor, eu tenho feridas. Feridas que o tempo não conseguiu dar jeito nisso. Pastor, eu tenho feridas que terapia não conseguiu dar jeito nisso. Eu tenho feridas que nada nem ninguém conseguiu dar jeito nessas feridas. Mas nesta noite, Jesus pode curar você. Você quer que a gente ore por você? Nós queremos orar. Feridas nas emoções, repito, feridas físicas, quem sabe até feridas morais, dores por decepções, dores por injustiças, traições, mágoas, abandono. Quem sabe você sofre por algo que você cometeu num tempo da sua vida, mas que você não comete mais, mas carrega a culpa disso. Eu nunca me esqueço de um homem que me procurou, já idoso, e ele disse: eu fiz uma determinada coisa, isso tem 40 anos, eu fiz uma vez, não fiz de novo, não era um hábito, mas eu fiz. E ele disse: pastor, eu convivo 40 anos com a culpa desse meu ato, dessa minha prática, 40 anos. Ele disse: não tem um só dia que eu não me lembre e a minha consciência não sofra por causa disso. O que é que eu tenho que fazer? Ninguém sabia disso, nem mulher, nem filho, nem amigo, nem ninguém. Ele falou: o senhor é a primeira pessoa que está sabendo disso depois de 40 anos. Ele já era idoso. Eu apenas fiz uma oração e falei do perdão de Deus para ele. E talvez a nossa conversa tenha durado uns 15 minutos. A oração nem esse tempo todo. E quando a conversa terminou, chorando, ele dizia se sentir outra pessoa. Porque o perdão de Deus é um milagre. O perdão de Deus se instala na alma. E os efeitos dele podem acontecer imediatamente. É um milagre isso. E foi o que aconteceu com aquele homem. Quem sabe haja alguém aqui precisando de perdão. De perdão de você para você mesmo. Você precisa perdoar você mesmo. Porque Deus já te perdoou. O problema não é mais o caso. Você precisa de cura. A cruz pode produzir como efeito cura para a sua vida. Você quer que a gente ore por você? Cabeças curvadas. Eu só vou pedir que você levante a mão bem alto. Pastor, eu sou essa pessoa. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Várias mãos levantadas. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe. Fique em pé aí no teu lugar. Nós queremos orar por você. Aliás, aproveitar os diáconos aqui na frente. Antes deles receberem a bandeja, pode sair do seu lugar. Vem aqui na frente. Vem rápido. Me ajuda com o tempo. Se espalhe aqui, ó, na frente dos diáconos, que eles vão impor as mãos sobre você. Vem cá, se espalhando, ninguém atrás de ninguém, todo mundo do lado. E os diáconos podem impor as mãos sobre essas pessoas. Gente que precisa de perdão, gente que precisa de restauração, gente que precisa de libertação. Eu também quero orar por gente que anda aprisionada por coisas secretas, íntimas, impossíveis de serem reveladas. Mas o que quer que seja que façamos no secreto é um escândalo aberto no céu. Deus sabe, Ele sabe, Ele conhece você. Nós vamos orar. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. A cruz é vigente, seus efeitos são para o dia de hoje, para agora, para o nosso tempo, para a sua vida. Essa é a mensagem que pregamos, uma mensagem de fé e de poder. A palavra da cruz é isso, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então vamos orar, alguns adolescentes descendo, vem rápido, ninguém se mexa, ninguém se movimente, ninguém saia. Como eu falei, esse momento é um momento espiritual, intenso, forte, sério. E que nós não podemos ser displicentes quanto a ele, achando que nada está acontecendo aqui. Está sim, irmãos. Batalhas enormes estão sendo travadas aqui nesse momento. Enquanto alguns buscam em Deus uma libertação, enquanto alguns buscam em Deus uma cura, do outro lado há um adversário trabalhando contra isso. Mas esse adversário está vencido, esse adversário já foi vencido na cruz, e esse adversário não tem mais poder sobre a sua vida. Sobre você está a graça de Deus, o poder de Deus, e os efeitos da cruz sobre a sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar com o pastor Maurício, rapidamente. Corre aqui, pastor Maurício. Toda a igreja orando, mãos estendidas aqui em direção a esses irmãos. Os diáconos, imponham as mãos, Deus, por favor.
Oh Senhor, contempla estas vidas agora, Senhor. Vidas preciosas, os teus filhos queridos que aqui estão, dos quais tu ama profundamente, Senhor. Em nome de Jesus, opera um milagre nesta noite. Visita essas vidas, transforma. Oh Senhor, faz cumprir, aleluia, aquilo que ouvimos nesta noite acerca da tua cruz, que se torne realidade na vida desses irmãos, nessas vidas. Oh, derrama a tua plenitude, derrama o teu poder, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Traz transformação a esses corações, traz mudança de vida, metanoia, mudança de mente, mudança de coração, mudança de propósitos, mudança de objetivos de vida, em nome de Jesus, muda a história. Muda a história, Senhor. Aleluia. Traz sentido a esses corações, a estas vidas, em nome de Jesus. Que sintam a tua presença de perto, a presença amiga, a presença consoladora do teu Espírito Santo sobre esses corações. Oh Senhor, em nome de Jesus, restaura para a glória do teu nome. Nós oramos crendo, Senhor, crendo em nome de Jesus.
Aleluia. Pode voltar para o seu lugar.
Meu Deus.
Tome assento um pouquinho.